Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado, acompanhando aí o mercado do boi. Quem está com a gente, quem traz mais informações é o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. O Thiago vai contar um pouquinho para a gente o que ele está observando em relação ao comportamento dos preços e, mais do que isso, o que a gente pode esperar, que fatores a gente precisa observar aí que podem dar rumo às cotações. Seja bem-vindo, viu, Thiago? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente tem visto aí, principalmente nas últimas semanas, até no último mês mesmo, nesse mês de outubro mesmo, a arroba do boi alcançando um novo patamar de preço. Como é que você analisa, vocês aí no CPEA estão analisando essa evolução dos preços? É um novo patamar que veio para ficar, Thiago? Tem consistência esse movimento de alta da arroba? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alexander. Sempre bom poder conversar com vocês aí do Notícias Agrícolas e passar informação. Bom, realmente, a gente está observando uma valorização aí nas últimas semanas, principalmente em outubro, né, da arroba do boi gordo, reflexo principalmente de agosto, setembro, de uma oferta restrita. Isso favoreceu, né, o confinamento de primeiro giro, que foi em menor volume, então isso ajuda a explicar um pouquinho. E o segundo ponto, né, é a demanda. A gente tem uma demanda externa muito consistente, os números de outubro ainda não fechados, mas sinalizando, a gente vai ter possivelmente, talvez, se não recorde, que é mais provável, um volume muito consistente de exportação. Então, isso ajuda também a valorizar. A China comprando, a China pagando mais pelo boi, e isso ajuda também a ter uma valorização da arroba, né? Então, tem até uma diferença entre mínimos e máximos, muito causado por premiações, por gados diferentes. Lado da demanda externa, lado da demanda interna, por mais que a economia não esteja destravada, sim, a gente começa a observar assim, um volume maior de compra, principalmente para as vendas de final de ano. Então, esses fatores, um aquecimento do mercado externo mais firme nesse segundo semestre, vale sempre destacar. Nós estamos exportando, pela primeira vez na história, mais de 100 mil toneladas por mês, né? E somado a um movimento de mercado interno que tradicionalmente melhora no segundo semestre, final de ano, FES, ajuda sim a dar uma sustentação na arroba do boi gordo.
Thiago, a gente ouviu números aí dando conta de que as exportações de carne em outubro poderiam, você confirmou aí esses números recordes, né? Mas poderiam superar 170 mil toneladas. Essa evolução está acontecendo? Estamos caminhando para isso?
Sim, a gente fechou a terceira semana, a gente estava até na expectativa de ver o fechamento da quarta semana para hoje, entre hoje e amanhã, mas até a terceira semana, a gente estava falando algo em torno de 106 mil toneladas já, só de carne in natura. Então, um volume diário de algo em torno de 6, 7, 8 mil toneladas, dependendo do dia, mas que seja. A perspectiva, sim, é de recorde, porque o mercado realmente externo está demandante, né? Então, há de se confirmar sim esses números. E isso ajuda a deixar o mercado mais aquecido internamente.
A gente já mudou aquela relação que a gente tinha entre mercado externo e mercado interno de 80-20, Thiago?
A gente precisa ver o fechamento desse ano, né? Porque a gente sempre tem que lembrar também que a nossa produtividade da carne por boi vem aumentando, né? A gente está produzindo mais carne pelo boi. Até então, realmente, a nossa relação era 80-20, 80 mercado doméstico, 20 mercado externo. Provavelmente não deve ter havido uma mudança drástica. Pode ser que tenha aumentado sim a demanda externa, né? Um pouquinho esse share, mas não drasticamente. Eu não falaria de 70, algo em torno de 77, que seja, mas a gente tem que sempre lembrar isso, a gente está produzindo mais carne também, porque o brasileiro também está comendo carne, por mais que em volume menor, mas a quantidade e qualidade, dependendo da classe de renda, até mesmo maior. Mas que seja, a relação ainda continua nesses patamares.
Esse aumento de produtividade foi confirmado, inclusive, pelos últimos dados divulgados pelo IBGE, né?
Perfeito, perfeito. A gente até fez uma análise interessante semana passada sobre isso, onde a gente mostrava que o gado, realmente no Brasil como um todo vem aumentando em termos de quilograma produzido por carcaça.
A gente tem os números aqui, no segundo trimestre de 2019, foram 249,6 quilogramas de carcaça por animal, a maior considerando-se o segundo semestre de cada ano, acima dos 246 observados nos primeiros três meses e quase 1,5% acima do verificado no segundo trimestre do ano passado. Então, a gente tem uma evolução. Isso se justifica por quê, hein, Tiago? É melhor tratamento dos animais, o manejo diferenciado, enfim, genética? O que, que evoluiu aí para justificar essa melhora de produtividade?
A pecuária mudou, né, Alexandre? Por mais que a gente fale que em sua maioria ainda tem muita coisa tradicional, mas a gente está observando. Desde lá dos anos 2000, a maior competitividade, por exemplo, São Paulo com a cana. Se você vai no sul do país, até mesmo na região do Rio Grande, a soja entrando cada vez mais, alguns pastos nativos, no Noroeste Paranaense, idem, a competição com a agricultura, até mesmo com cana, sem falar no Centro-Oeste, de alumínio, assim por diante. Então, eu tenho uma competitividade maior entre culturas, então forçou o pecuarista também a necessidade de investir, pastagem, genética, nutrição, sanidade. Então, esse conjunto de melhora, assim como uma competição, a necessidade de eu girar rápido o meu gado na atividade faz com que eu produza mais, de uma forma mais rápida, mas eu esteja produzindo mais, com muita tecnologia. Então, realmente, a pecuária vem se transformando. Então, esse aumento de produtividade é resultado desse processo aí que a gente vem observando nos últimos, podemos dizer, de 5 a 10 anos para cá.
Empurrado pela necessidade de estar produzindo numa menor área, então, Tiago.
Perfeito. O boi, por mais que ainda continue sendo uma boa reserva de valor e muita liquidez, mas realmente você precisa dar um dinamismo maior para a pecuária. Né? A pecuária está exigindo um animal mais novo, mais jovem, cada vez mais pesado, e eu uso isso com tecnologia. Quem coloca tecnologia no campo tem cada vez mais será um animal mais rápido e mais pesado.
E a gente inclusive ouviu isso essa semana do pessoal da Acrimate lá no Mato Grosso, né? Que os consumidores também estão mais exigentes, por exemplo, a questão do boi China, que exige um animal específico para se comprar, a questão do mercado para as novilhas, que tem ganhado bastante aí destaque, principalmente para atender o segmento de produção de carne gourmet. Enfim, o consumo também está ajudando de alguma forma a ditar essa mudança de produção, não, Tiago?
Perfeito, perfeito. A gente teve aí três grandes mudanças, né? A gente pode dizer três grandes quebras de paradigmas. A primeira foi a grande mudança que sofreu a indústria abriu capital. Independente da forma como foi, se foi concentrado ou não, ela abriu capital onde os sócios exigem retorno. Quando os sócios exigem retorno, tenho que reduzir custo. E daí sim, há uma briga por volume, cada vez mais padrão, e redução de custo, redução de perda. Isso exige do produtor. Por outro lado, eu tenho o consumidor. O consumidor aprendeu a comer carne bovina, né? A gente tem N boutiques de carne, a gente não vê boutique de frango, carne bovina, eu digo, né? E onde eu tenho diferentes cortes de diferentes raças, e daí de diferentes idades, onde o consumidor vai apreciando cada vez mais uma carne padronizada, macia e precoce. Então, essas transformações da indústria do consumidor vem exigindo do produtor. O produtor ele tem que produzir realmente um gado diferente, seja nichos como China, como de novilha, uma carne de fêmea jovem, assim como um gado, teoricamente, num modelo mais padronizado, mais precoce. Então, isso faz com que o produtor tenha que se mexer também.
Muito bem. Tá? Agora, dá para evoluir mais, Thiago?
Não, dá para evoluir. Se a gente fizer um comparativo, até mesmo com o maior produtor de carne do mundo, que são os americanos, né? Eles têm o terceiro maior rebanho, mas são o maior produtor de carne. Por quê? Realmente, eles produzem mais quilogramas por animal. A gente precisa também chegar numa evolução nesse sentido. A gente está no caminho certo, mas ainda a gente tem espaço, sim, para evoluir. Então, acho que a gente tem que cada vez mais colocar a tecnologia no campo para produzir, porque o mercado tem, né? A gente vem tendo um trabalho fora da cadeia para conquistar novos mercados. Indonésia possivelmente abra. mas a gente precisa ter essa carne para ofertar, porque tanto o mercado externo como interno demanda carne bovina.
Uhum. Nessa avaliação aí, dentre os principais produtores, destacaram-se aí os estados de São Paulo e Mato Grosso, que registraram as maiores produtividades no segundo trimestre de 2019, mas também o Tocantins, que teve maior incremento na produtividade de mais de 6% entre o segundo trimestre de 2018 e esse mesmo período de 2019. Enfim, as regiões produtoras estão se adaptando a esse novo modelo, então, né?
Perfeito. A gente tem, como você mencionou aí, duas regiões que, podemos dizer, são o São Paulo tradicional, uhum. mas que a gente viu uma competição muito grande com cana, até mesmo laranja, floresta, algumas regiões. E eu estou falando de uma região nova, Mato Grosso, que usa, tem como aliado a farta produção de grãos para produzir um animal mais pesado. Então, tudo isso ajuda, sim, a fazer com que esse estado se destaque. Aí você tem o próprio MS, o próprio Goiás, e o Tocantins é o que mais vem aumentando a sua produtividade nesse período que foi feita a análise. Então, os outros estados também vêm ganhando destaque. Então, cada estado, com cada capilaridade, própria integração agropecuária no sul do país, no Paraná, Rio Grande, assim como algumas regiões do Goiás, MS, mas vem ganhando uma importância muito grande em termos de produtividade do rebanho.
Muito bem. Então, o produtor tem que observar essas mudanças e começar a fazer essa transformação na propriedade também, né? Parece que a gente perdeu o contato com o Thiago. Mas ok, a gente conseguiu conversar com o Thiago, traçar um pouquinho desse cenário que está acontecendo aí com o boi, e mais do que isso, essa dinâmica diferenciada que o mercado vem tendo aí nos últimos anos, em função da necessidade de adaptação às novas realidades, sejam elas vindas da necessidade de se produzir mais numa menor área ou a necessidade de atender a nichos de mercado que vem crescendo, como é o caso da exportação para a China, com gado de até 30 meses, 4 dentes no máximo, ou a venda aí de novilhas, produção de novilhas para venda de uma carne mais focada aí no segmento gourmet, enfim. Isso está fazendo com que a pecuária brasileira esteja se aprimorando e o resultado a gente já começa a perceber com os números já divulgados pelo IBGE. A evolução está sendo gradual, está sendo discreta, mas enfim, a gente está vendo aí já alguma evolução acontecendo. Muito bem, deixa eu passar os números para vocês, os números de mercado. De olho na tela, a gente tem outubro hoje caindo lá na B3, 166,25 com queda de 0,51%, novembro caindo menos 0,09% a R$174,00 e o dezembro R$177,00 sem alteração. Janeiro também não mudou nada, R$178,65 é o preço praticado lá na B3. O boi gordo, pelo indicador Esalq B3 do CPEA, fechou ontem a R$ 164,60, com uma queda de 1,14%. Muito bem, são os números de hoje, a gente fica por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com as informações do clima para você. Continue com a gente.